Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andrea Dipp, tô aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, gente. E oi, Dipp. Bora para mais um Pauta.
Já se passaram mais de 800 dias desde 24 de fevereiro de 2022, data que marca o início da guerra na Ucrânia. Embora também é possível começar essa linha do tempo a partir de março de 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. Depois de muitas tensões ao longo dos anos, em 2022 o exército russo lançou uma manobra de invasão militar na Ucrânia, deflagrando o conflito que dura até hoje, deixando milhares de mortos entre civis e militares, além de milhões de refugiados. Isso sem falar nos inúmeros impactos por toda a Europa. Um evento que transformou a geopolítica e que até o momento não tem uma perspectiva clara de quando e como vai acabar.
Pois é, embora nos primeiros meses tenha tomado o noticiário de todo mundo, como de costume, com o tempo, outros novos eventos foram ocupando mais espaço no debate público. Afinal, momentos históricos é o que não falta nesse começo de século, né? Acontece que a guerra ainda segue sem desfecho e sem acordo, e as perguntas que pairam no ar continuam as mesmas. Como chegar a uma negociação de paz viável? Quais os planos de Vladimir Putin para o futuro? Como a guerra modifica o tabuleiro de forças do mundo? Bom, no Pauta a gente já abordou o assunto do ponto de vista da análise de conjuntura. Mas hoje em especial a proposta do programa é diferente. A gente vai focar em entender como é que está a vida num país sob uma guerra.
A jornalista Natália Viana, uma das fundadoras da agência pública, viajou para a Ucrânia para descobrir como vivem as pessoas em um país invadido e a natureza de uma guerra que parece hoje esquecida. A convite da Fundação Gabi do Ukraine Crisis Media Center, por 10 dias a Natália percorreu as ruas de Kiev, falou com pessoas e levantou um material que virou o especial Ucrânia, uma guerra esquecida, que vai ser publicado ao longo das próximas semanas. Hoje a Natália retorna ao Pauta para contar como foi essa experiência e o que ela sentiu estando lá durante esses dias, a tensão, a normalização da guerra, os efeitos na rotina e no discurso das pessoas comuns, entre outras coisas.
A gente já vai para a Pauta, mas antes, nossos recados que são muito importantes. Aproveitando que você já está por aí, curte ou segue o Pauta onde você está nos ouvindo. Dá 5 estrelas para ajudar a nossa visibilidade se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple. E bom, por favor, se puder, divulga o Pauta nas suas redes sociais, no WhatsApp, conversa com uma amiga, uma amiga. Indica para mais pessoas conhecerem as conversas que a gente traz por aqui. E, se você estiver no Spotify, a gente sempre gosta muito de ler os comentários. A gente lê tudinho. Dá maior força para o nosso trabalho. Vale dizer, gente, que esse programa só existe por causa do apoio de quem faz parte do programa de aliados da agência pública. Você pode contribuir com um pequeno valor mensal para todas as reportagens e toda a estrutura desse podcast. É só acessar aliados.apublica.org e ver lá como apoiar. Para quem já é nossa aliada, nosso aliado, muito obrigado. Recados dados, bora para a Pauta.
Natália Viana, sempre muito bom ter o ouro da casa nesse podcast. Bem-vinda!
Ô, André, sempre bom te ver, te rever, te ouvir. Sou fã do Pauta Pública, escuto sempre também. Não por profissão, por prazer.
Nath, para começar, conta pra gente o que você foi fazer na Ucrânia e como é que você sentiu a situação por lá nesse momento.
Eu agradeço muito a pergunta, porque assim, eu fui convidada para ir para a Ucrânia pela Fundação Gabo, que é a fundação que foi fundada pelo Gabriel Garcia Marques, da qual eu faço parte do conselho. Eu já tinha sido convidada algumas vezes para ir no que eles chamam de press tour, assim, em países. Então, eu já tinha convidado, por exemplo, pelo governo de Israel, para ir para Israel, para ir para a Palestina. E eu nunca aceitei, porque eu sabia que era uma viagem que seria um tanto controlada, no sentido de que, assim, eles reúnem vários jornalistas e levam para algum lugar, mas meio que você precisa seguir um roteiro. Não é esse o tipo de jornalismo que a gente faz na Pública, não é esse o tipo de jornalismo que a gente acha que deve ser feito, mas como a guerra da Ucrânia é uma das guerras cruciais que está acontecendo hoje no mundo, ela é uma guerra que está empurrando o mundo para uma escalada de conflito que pode gerar um conflito grande entre Europa e Rússia, ou até um conflito mundial, eu pensei muito e eu achei que valeria a pena, para mim como jornalista e para a Pública e para o nosso público, ter uma percepção crítica, obviamente, dessa experiência. E a gente sempre acaba aprendendo também, né? Além do mais, obviamente, a Fundação Gabo é uma fundação com que eu tenho uma próxima relação, e a pública tem também, uma fundação absolutamente confiável, né? Não se trata de do governo da Ucrânia nem da Rússia, né? Não é exatamente que eu estava com um dos lados do conflito. Mas como é um tour e é um tour dentro da Ucrânia, ou seja, o seu passe de imprensa ele tem que ser aprovado pelo exército ucraniano. Você vai conversar com oficiais do governo. É um país que está em guerra, então assim, todo mundo que está ali está defendendo o seu país em guerra, então obviamente eu acabei me aprofundando muito mais em um dos lados do conflito. E conversamos aqui na direção, sinceramente, me tranquilizou muito o fato de que, eu estava indo para um país que foi ocupado. Eu acho que é indesculpável e não dá para a gente subdimensionar o que isso significa. Foi invadido em violação a todas as normas e convenções da ONU. Então, isso também me tranquilizou. Então, o que eu fui fazer foi um press tour com outros 4 jornalistas latino-americanos e a gente viajou muito pelo país. A gente viajou por 2.700 quilômetros, visitamos várias cidades, mas ficamos longe do front na capital Kiev, em outra cidade Lviv e em cidades próximas dali.
E você estava falando, né, que essa é uma guerra também decisiva para o mundo. E com o conflito Israel-Palestina, parece que a mídia esqueceu um pouco a Ucrânia, né? As pessoas que você entrevistou por lá também têm essa percepção. E de que maneira que você acha que o conflito Israel-Palestina, né, interfere nessa guerra?
Em termos de mídia, com certeza. As pessoas de lá, obviamente, elas vivem a guerra, né? É muito louco você estar num país em guerra, porque a visão é dicotômica. Então, a gente fala de polarização. Não existe nada que é mais polarizado do que uma guerra. Uma guerra é extrema polarização. É justamente para onde vai quando uma sociedade se polarizou tanto, ou duas sociedades, ou dois países, que não conseguem nenhuma forma de diálogo e partem para a violência absoluta, o extermínio do outro. Então, assim, obviamente, para eles, o que está acontecendo é a coisa mais importante do mundo. E eu percebo até que eu fiz essa pergunta e eu percebo que as pessoas ficavam muito irritadas e frustradas. Então, eu perguntei para a vice-ministra das Relações Exteriores, eu perguntei, olha, existe outra guerra, nós latino-americanos estamos muito longe, existem várias acusações de um alinhamento enorme com um país como os Estados Unidos, que é problemática a relação da América Latina com os Estados Unidos, por que que nós deveríamos nos importar? E ela ficou visivelmente irritada, sabe? É uma frustração, porque obviamente para eles é a coisa mais importante que está acontecendo e é uma ameaça existencial. Isso várias pessoas repetiram o tempo inteiro, ou seja, a Ucrânia, ela está lutando pelo direito de existir, pelo direito de manter seus territórios que foram reconhecidos internacionalmente em 1991. É outro país que está invadindo e querendo pegar um pedaço grande do seu território e querendo dizer que você não pode escolher se você quer ir para a União Europeia, se aliar à OTAN, enfim, você não pode ser independente demais, digamos, acho que é mais ou menos essa a visão da Rússia. Mas eu acho que, sem dúvida, primeiro que a guerra, né, na Palestina, que, enfim, se eu olhar a definição de genocídio, acho que é muito explícito que se enquadra nisso, ela é muito mais crua, ela é muito mais desigual, ela é muito mais violenta, a gente está assistindo um massacre civil sem precedentes. E, obviamente, também é um conflito antigo, é um conflito que todo mundo já tem, já experimentou, já leu, sabe? E no Brasil, por exemplo, há muita relação entre o movimento palestino e os nossos movimentos sociais mais históricos. Cara, há 10 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar da Ucrânia. Então, de fato, é muito natural, eu acho, enfim, toda vez que eu comentei isso, eles ficavam muito frustrados, mas é muito natural que a gente se esqueça que existe uma guerra na Ucrânia. Só que estando lá, para mim, foi muito importante para deixar ainda mais claro como essa guerra é muito crucial. E ela não vai acabar tão cedo. Os dois lados estão muito convencidos de que eles precisam vencer, de que eles precisam expulsar, vencer e impor uma derrota ao outro. Ninguém vai desistir, porque de um lado você tem o Putin, que é um autocrata. Do outro lado você tem os ucranianos que ficaram, né? Porque também um terço saiu do país. Mas quem ficou e quem está no governo está muito convencido de que é preciso seguir lutando, sim. E já estão convencendo, com grandes avanços dentro da estratégia deles, a envolver a Europa cada vez mais nesse conflito. E a Europa está se convencendo pouco a pouco, sim, a se envolver cada vez mais no conflito. Então, por exemplo, a gente esteve lá pelo dia 20 de maio, e aí uma das coisas que eles falavam muito, todos os governos, os oficiais do governo falaram, olha, a gente precisa usar as armas que estão sendo doadas para a gente para atacar alvos no território russo. Por quê? Porque a Rússia está bombardeando a região de Kharkiv, do território russo. Se você não conseguir destruir esses armamentos que estão sendo utilizados do território russo, você não vai conseguir eliminar essa nova frente de guerra. E isso aconteceu, foi liberado, e essa semana, pela primeira vez, a Ucrânia começou a utilizar os armamentos doados para o combate na região de Kharkiv. Isso significa que já há um envolvimento, já há vários tipos de envolvimento, mas isso é um passo a mais, é um passo a mais. E a gente, eu vejo muito claro, está com esse envolvimento europeu cada vez mais chegando perigosamente de uma guerra direta entre Europa e Rússia.
E por isso que você diz que essa é uma guerra tão importante para esse momento?
É, ela é muito importante porque eu acho que nunca teve uma guerra tão central na Europa e tão violenta e tão extensa. Teve outras guerras mais localizadas, né? Eu digo desde a Segunda Guerra. Teve outras guerras mais localizadas. Mas essa, ela está mobilizando toda a Europa mesmo. E aí está mobilizando não só em termos de armas. Então, uma coisa que está acontecendo, por exemplo, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, mas a OTAN está mandando um monte de armamento para a Polônia, e aí a Polônia doa armamentos para a Ucrânia, porque a Polônia está muito preocupada. Então, enquanto a gente esteve lá, no último dia, teve uma iniciativa enorme de ataques aéreos em todo o território ucraniano, de vários mísseis chegando em várias regiões do território ucraniano, indo em direção, inclusive, ao leste do país, onde fica a fronteira com a Polônia. Aí a Polônia, o que fez? Colocou seus caças para fazerem a guarda da fronteira. Então, assim, a Polônia está vendo chegar próximo de si, e a Polônia é membro da OTAN. A Polônia, a Estônia, vários outros países que eram também da União Soviética estão bastante engajados. Então, isso já está se espalhando pela Europa. Você tem o Reino Unido que está atuando pra caramba. Você tem a França do Macron. O Macron falou que não vê problema em mandar, inclusive, forças francesas para lutar lá no terreno. Já chegaram militares europeus para treinar, não para atuar no terreno, mas para treinar, para quem está dirigindo caça, etc. Então, assim, eu estou vendo, isso está acontecendo, um envolvimento cada vez maior. E também acontece um pouco isso. Uma vez esse movimento acontecendo, é difícil voltar para trás. É um monte de homem, né, Dipe?
Sim.
Você sabe como é que é? É um monte de demonstração de força. E é muito difícil alguém parar e falar, não, peraí, isso não é razoável. Vamos voltar para trás porque nós não estamos sendo razoáveis. Posso falar uma coisa sobre homens? Não, é que é o seguinte, o mundo está assistindo duas guerras que dependem profundamente da personalidade de dois homens. Um é o Putin, cuja autovisão, cuja autoambição de se tornar um grande comandante russo e retornar à Rússia, a grande mãe russa, a grande, né, aquela grandeza da era soviética, é o que sem dúvida está liderando, levou a Rússia a essa guerra. E o Netanyahu, que é um cara que está tentando se manter no poder, um poder que estava ameaçado, fazendo um massacre, fazendo um genocídio do povo palestino. Então, assim, de repente, o que a gente está precisando é de mais Freud, menos mísseis.
Sim. E, Nath, foi sua primeira guerra, né? Queria saber o que mais te marcou nessa sua visita, assim, uma cena, uma conversa, uma pessoa.
Então, foi e não foi, na verdade, né? Como eu não estive no fronte de guerra, eu apenas conheci o que é um país em guerra, como um país em guerra se estrutura. Eu até comentei com os colegas que estavam ali comigo, tinha até uma jornalista do Estadão, Carol Marins, que é uma fofa, adorei. Que, na verdade, a gente fez praticamente uma viagem política, uma viagem de cobertura política, porque a gente falou com políticos, a gente falou com ativistas, a gente falou com analistas políticos, com embaixadores, e não propriamente uma cobertura de guerra, que seria você ir para o front, você conversar com soldados, você analisar armamentos, você analisar avanços táticos ou não. Eu aprendi muito como é que uma sociedade se transforma quando ela entra numa guerra. E acho que uma das coisas que me marcou muito é que, assim, as duas cidades em que eu fiquei, Lviv e Kiev, são cidades europeias, cheias de cafés, cheias de... Que nem aqui é a Santa Cecília. Cheias de cafés, cheias de bares, cheias de homens com coques, sabe? É uma coisa hipster. Bares turísticos e tal, e todo mundo bem vestido, vivendo a vida normalmente, porque é o começo do verão, então todo mundo aproveitando o começo do calor e tal, só que a linguagem das pessoas muda muito e a preocupação das pessoas muda muito. Então, por exemplo, todo mundo sabe qual é o armamento X ou Y, ou qual que é o novo drone Baba Yaga que foi lançado. Ou, ah não, mas isso não é esse tipo de míssil, isso é outro tipo de míssil. Nesse sentido, eu pensei muito na... Isso aconteceu com a gente durante a pandemia. A gente acabou conhecendo, lembra, era a cepa 1, a cepa 2, os miúdos do que eram as vacinas, dos diferentes tipos, a imunidade de rebanho. Isso acontece quando você está em guerra. E você começa a prestar atenção nisso, em armamento, em tropa, em linha de frente, onde é a linha de frente, avançou, não avançou, é fácil tomar uma cidade. Toda a sociedade entra na guerra no sentido psicológico também, no sentido da linguagem, no sentido do verbo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a normalização. É a normalização do que é anormal. E aí isso eu acho que não tem uma coisa mais clara do que os tais dos alarmes de ataque aéreo. Porque assim... O sistema de monitoramento dos ataques aéreos é muito bem feito. Eles são muito bem detectados. Só que você tem vários tipos de ataque. Então, você pode ter um ataque de drone, que eles chamam de drone kamikaze. Manda um drone que é para chegar num lugar e explodir. Você tem ataque de míssil teleguiado. Você tem ataque de bomba glider, que é uma coisa que você joga de um avião. E você tem artilharia também. Só que todo mundo tem no seu celular um aplicativo... que soa um alarme quando tem uma ameaça de ataque aéreo. E pode ser qualquer uma dessas ameaças. E na maior parte do tempo, não é nada que vai atingir a sua região, não é nada que vai atingir você, a sua cabeça. Porque também, quando chega uma bomba, ela faz o quê? Ela destrói, vai, pensa num prédio grande, o Copan, por exemplo. Ela destrói um terço de 3 andares do Copan. O Copan fica, mas 3 andares ficam destruídos. E o resto chacoalha. Então, assim, a chance de você morrer num ataque, mesmo que seja no prédio que você mora, não é tão grande. Só que todo mundo tem que ser avisado, porque todo mundo precisa, primeiro, estar alerta e, segundo, ir para o abrigo antiaéreo que ficam no subsolo. Só que são muitos alarmes. É 3, 4 por dia. E é um som que é muito aflitivo. E aí, além de todos os aplicativos, as pessoas ouvem isso no seu próprio celular, também tem alarmes que soam nas ruas. Então, esse alarme soa nas ruas, depois tem uma gravação que fala, olha, estamos sob ataque.
Увага! Від бій повітряної тривоги. Увага! Від бій повітряної тривоги.
É, se proteja, vai para abrigo antiaéreo. O que acontece? As pessoas não vão. As pessoas não vão para o abrigo antiaéreo. Então, era eu, toda vez que tocava, porque depois me falaram assim, não, à noite é bom você ir, porque os ataques geralmente acontecem à noite. Então, vou lá. Primeira coisa, primeira vez que tocou, 2 da manhã, fui lá, bonitona, coloquei minha roupa, desci, ninguém no abrigo antiaéreo. Eu estava num hotel, o cara do hotel ficou nervoso, porque eu estava querendo ir para o abrigo antiaéreo. Ele assim, mas você quer ir? Eu falei, ué, quero, né? Estamos numa guerra, tem um ataque... Tá bem, aí ele não sabia muito o que fazer comigo. Depois eu comecei a deixar de ir, todo mundo, ninguém mais vai. No último dia, de fato, houve um ataque mais sério. Porque os ataques, o que acontece? O alarme antiaéreo, ele toca sempre que tem alguma ameaça em relação ao seu estado, né, à sua região. Só que ele pode ser de vários tipos. Pode ser, às vezes é realmente alarme falso, ou seja, captaram algumas ondas eletromagnéticas, sei lá, que fez o alarme soar, que não era um objeto. Às vezes são só um drone. Às vezes é um drone que consegue ser interceptado pelos mísseis antiaéreos da própria Ucrânia. E às vezes, o que é o mais comum é assim. Sempre que um avião russo sai de uma das bases aéreas próximas à fronteira para fazer um exercício, soa o alarme de ataque e soa em todo o país. Porque como é um caça, ele pode ir para qualquer lugar do país. E isso é assim... Sei lá, pouquíssimas vezes de fato aconteceu de esses caças entrarem no... Só que tá todo mundo recebendo esse alarme. Então, no final, é aquela história do Pedro e do Lobo. Ninguém mais liga. Mas no último dia, houve de fato um ataque. Então, no último dia, que foi no dia 25, na noite do dia 25 para o dia 26 de maio, houve um grande ataque com mísseis teleguiados em várias regiões que foram mais para o leste. Então, foram 2 regiões depois de Kiev, que era onde a gente estava. Aí, de fato, a gente desceu, eu e outras 2 jornalistas. Esse aplicativo, ele vai te mandando updates, né, notificações sobre as movimentações. Então, eles falam assim, bom, é um míssil. Míssil teleguiado está saindo do norte e indo em direção a Kiev. Então, você já fica ali, opa, tem um míssil, está vindo para cá. Tudo bem que Kiev é enorme, é uma cidade enorme, uma cidade bem grande. A chance de cair na nossa cabeça é pequena, mas enfim, está vindo para cá. Aí falava, está entrando na região norte de Kiev. Aí depois de 2 minutos, virou para o oeste, aí virou para outra região. E a gente acompanhando, é uma loucura, a gente acompanhando em tempo integral as movimentações do míssil que consegue ser guiado. Então, e ele movimenta muito porque, justamente para evitar os mísseis antiaéreos. Então, ele virou depois virou de novo, virou umas 3 vezes até atingir o alvo, que era em outro estado. Mas nesse dia foram muitos ataques, sim. Foi a primeira vez que aconteceu na semana passada de novo. A Rússia está numa iniciativa muito grande de atacar todas a infraestrutura elétrica da Ucrânia. E conseguiu já fazer muito dano. O que acontece? Aí você começa a não ter luz, você começa a ter queda de energia direto, parece que agora já está muito pior do que era antes, e você vai ter o inverno. É assim, é para exaurir a população.
Esse podcast vai ao ar um dia antes da provável reunião da Cúpula de Paz na Suíça. Nath, você pode contar o que é esperado dessa reunião? Inclusive, o Brasil tem algum papel nesse encontro? Qual?
O Brasil, na verdade, não quis se envolver muito, né? Os ucranianos, eles dão muitos recados para o Brasil. Então, se você for ver, o Zelensky deu muitas entrevistas para veículos brasileiros, muitas. Só na semana passada foi o Globo, foi a Folha, depois 2 semanas anteriores foi a Folha de novo, já deu para a Globo, já deu para o Fantástico. Eles entendem a importância do papel do Brasil. Só que o Brasil, ele está se mantendo em posição de neutralidade, como tradicionalmente fez. E isso é muito frustrante para os ucranianos. O que está acontecendo no xadrez dessa guerra é o seguinte: o Putin, as forças do Putin já ocuparam 20% da Ucrânia. Do oeste da Ucrânia, oeste e sudeste, estão 20% ocupados. É terra ucraniana que a Rússia tomou e falou, isso aqui é nosso agora. Vamos parar, assim, ele não falou claramente, mas já mandou vários sinais, inclusive de imprensa, que estaria aberto para negociar um cessar-fogo ou para começar uma negociação, mas no sentido de que, olha, já tomamos, isso é nosso. A Ucrânia não quer aceitar isso de jeito nenhum. Por quê? Como em 2014 a Rússia já ocupou a Crimeia, que isso aconteceu 10 anos atrás, o que eles dizem? A Rússia não vai desistir. Eles vão falar que agora é isso, mas depois eles vão querer mais, depois eles vão querer mais, e depois eles vão querer mais, e depois eles vão querer mais. Uma prova disso é o fato de que logo no começo da guerra, os russos vieram através da Bielorrússia pelo norte e tentaram tomar Kiev. Foram derrotados, saíram, mas não tomaram Kiev. Então, isso demonstra para os ucranianos que os russos não vão parar onde eles estão. Então, eles não querem aceitar, de jeito nenhum, perderem esses territórios. E querem negociar a paz nos seus termos. Por quê? Porque eles são a vítima de uma agressão. E eles têm isso muito claro, e acho que não só eles, como o mundo inteiro tem isso muito claro. Inclusive, o Itamaraty já criticou a Rússia por ter feito uma invasão ilegal, de acordo com a ONU. Ou seja, todo mundo sabe que é uma agressão injustificada. Então, o que é a Ucrânia, uma vez estando, digamos, com a razão, né, no caso? Eles querem fazer uma cúpula que unifique não só os países da Europa, mas vários países do mundo, no sentido de apoiá-los para um plano de paz que eles depois proporiam para a Rússia. Eu acho que a ideia é justamente quebrar essa dicotomia de que apenas quem está apoiando a Ucrânia é a Europa, de que isso é um problema só da Europa e dos Estados Unidos, é você juntar o mundo inteiro em dizer a Rússia não dá, isso é ilegal, o mundo inteiro concorda, e construir um novo mecanismo de buscar a paz. Porque uma das coisas, e aí quem me disse isso é realmente o rapaz que está trabalhando nisso, que é um assessor do Zelensky, jovem, chama Alexander, que está trabalhando nessa cúpula da paz, e ele diz o seguinte: o Conselho de Segurança da ONU não funciona mais. Ele não funciona, porque esse deveria ser o tipo de coisa que o Conselho de Segurança da ONU diz, não pode. Agora, não vai fazer porque a Rússia veta, não vai fazer porque a China veta, não vai fazer porque os Estados Unidos vetam. Então, o Conselho de Segurança da ONU se tornou absolutamente obsoleto. E eles têm essa clareza, e a proposta da Cúpula da Paz é, primeiro, pensar em pontos que vários países concordam para aumentar a pressão política sobre a Rússia, mas também começar a conversar sobre o fato de que as nossas instituições multilaterais já não funcionam. E nesse sentido, eu achei muito interessante. É uma coisa nova, né? É uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma das últimas guerras, ou seja, também em nenhuma das últimas guerras você conseguiu, eu imagino, mobilizar tantos corações a favor da Ucrânia. De novo, ninguém sabia aqui no Brasil, ninguém sabia nem que a Ucrânia existia. Hoje em dia todo mundo sabe. E meio que todo mundo sabe que a Ucrânia foi invadida, que é uma tremenda de uma sacanagem. Nos Estados Unidos, né, quando eu estava lá, milhões de bandeiras da Ucrânia. Então, eles estão tentando capitalizar e formar uma coalizão política para apoiar a Ucrânia. O que que diz o Brasil? O Brasil sempre disse que não acredita numa pressão à Rússia, mas que acredita em diálogo. Então, não acha que faz sentido ter uma cúpula da paz que não convida a Rússia para participar. Que, na verdade, é uma cúpula, isso em off me falaram, eles nunca falaram isso, mas sim, em off, uma fonte de Itamaraty me disse, na verdade, essa cúpula é muito mais para angariar mais apoio político para a Ucrânia do que, de fato, para falar de paz. Porque para falar de paz, você precisa de dois homens que decidem sentar na mesa, e isso só acontece com o trabalho de bastidor. Essa é a visão do Itamaraty. Mas essa visão causa, sim, muita irritação no governo ucraniano, mesmo porque eles têm certeza que têm a razão, e eles, de fato, têm razão, né? De acordo com a legislação internacional.
E essa semana, a Pública lança também um especial Ucrânia, uma guerra esquecida. Queria que você desse um spoiler pra gente, se você puder, do que vem por aí nessa série.
Ah, eu vou dar sim. Assim, para mim, de novo, eu não fui fazer uma reportagem investigativa nem uma cobertura aprofundada porque eu estava dentro desse contexto de um press tour, que não é o tipo de coisa que a Pública faz. Então, no entanto, eu aprendi muito sobre como funciona uma guerra moderna, né, também, a primeira grande guerra na Europa, né, nesse século. Então, eu aprendi muita coisa que eu achei que valeria a pena a gente compartilhar com os leitores, e aí a gente resolveu fazer mais ou menos um relato de viagem, um relato dessa experiência, trazendo, obviamente, outras entrevistas e um pouco de reflexão sobre diferentes temas. Acho que podemos dar o spoiler dos temas, porque acho que, ou de alguns pelo menos, né? Eu vou falar, por exemplo, sobre como funciona a propaganda russa e como funciona a propaganda ucraniana. É um dos assuntos que, obviamente, me interessam, porque eu trabalho com desinformação, né? Eu pesquiso muito, investigo muito desinformação aqui na Pública. A gente vai falar sobre como é que é o dia a dia, como é que é o dia a dia de jovens modernos em Kiev, por exemplo. Eles abriram um clube lá em Kiev e eu fui. Ou seja, como é que os jovens urbanos de Kiev estão vivendo esse momento, que é um momento existencial de conflito profundo. Também, outra coisa que eu vou falar bastante é sobre essa dicotomia entre a normalidade e uma ameaça existencial e a guerra que entra e atravessa todos os momentos da existência, né, de um país e de pessoas, né? E acho que outra coisa que também é importante a gente entender é isso. É uma mistura também de uma guerra muito antiga, de uma guerra muito do século XX, com o que é e o que será a guerra e as guerras do século XXI. Tudo isso da visão de uma mulher que não é especialista em guerra, não aprecio, nem tenho aquela fascinação, porque às vezes também cobertura de guerra é uma coisa um pouco fascinada, né? Você vê aqueles homens falando daqueles armamentos, é uma coisa muito masculina e tal. Então, é uma visão muito diferente. E uma visão, enfim, curiosa e também de peito aberto. Acho que vai ser isso, vai ser muito mais um relato, vai ser um relato pessoal, mas espero trazer e convido os leitores a entrarem comigo nessa viagem de peito aberto também, deixando claro que já parto do princípio de que a invasão russa é uma violação do direito internacional, então acho que já é ponto pacífico, mas o que, que se pode entender sobre todas as nuances, os cinzas, os conflitos, os problemas, obviamente, da Ucrânia e também os problemas dessa guerra.
Nath, obrigada. É sempre muito bom ter você aqui.
Ah, obrigada, querida. Queria terminar só contando que quando eu voltei, né, eu passei uma semana lá e aí eu voltei e peguei um trem em Carapicuíba para vir para a agência pública, fica no centro de São Paulo, e eu queria dizer que assim, a minha sensação de felicidade de entrar no trem e ficar uma hora e meia no transporte público aqui no Brasil é inexplicável, porque uma das coisas que acontece é que uma guerra em que tem um país te atacando com bombas, uma coisa completamente incontrolável, é muito opressivo. É muito opressivo e é muito incontrolável. Não depende de você. Então, um pouco também entra nisso aquela naturalização das bombas, né, do alarme antiaéreo. Chegou uma hora que a guia que estava com a gente, ela falou assim, olha, nós viramos fatalistas. Você não pode controlar a sua morte. Então, a gente vive o dia a dia. Então, eu queria só dizer que muito feliz de voltar ao Brasil, de estar aqui. Queria só dizer que que é muito bom não estar sendo atacados pela Rússia.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Tá no ar a nova temporada do podcast Cirandeiras, que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios, e que tá com uma temporada nova chamada Ritmos Latinos. Apesar de tentarem negar, o tango é uma composição musical, que também é dança, resultado de uma confluência entre o candombe, herança das pessoas negras escravizadas, que foram trazidas para o nosso continente, e da rabaneira, que foi um ritmo trazido pelos marinheiros cubanos que chegaram pela primeira vez no Rio da Plata. Nesse episódio, o Cirandeiras conversa com Shirlene Oliveira, uma brasileira que canta tango desde 2012 em Buenos Aires, na Argentina, e que explica por que o ritmo é marginal, negro e periférico. Afasta aí as cadeiras, prepara a sala e bota para emendar os Cirandeiras depois de ouvir o Pauta. Boa escuta!
E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andrea Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes, até lá!
Gente, um abraço. Até semana que vem.